Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau da Resistência, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidado especial, Márcio Pinheiro. Canja musical, Camila. Transmissão, Estúdio Contínuo. Realização, Rádio Elétrica Corporation. Olá, rádio ouvintes, estamos no ar, ou não estamos no ar?
Estamos no ar.
Estamos quase no ar. Boa noite, bem-vindos, está começando mais um Sarau Elétrico. Nós estamos falando diretamente do Bar Ocidente, aqui em Porto Alegre, na Oswaldo Aranha, esquina João Teles.
Queria agradecer que é João Teles e esquina Oswaldo Aranha.
Pode ser mais preciso. Podemos problematizar e fazer um debate sobre isso. Professor Fischer, bem-vindo.
Boa noite.
Professor Fischer, só queria dizer o seguinte, já está rolando uma campanha Volta Professor, só queria te dizer isso. É que o professor está se encolhendo, que não é bem assim.
Veio com o papo de novo normal, né?
Está encarecido, um novo contrato aí,
Professor só quer aparecer de 15 em 15, mas está rolando uma pressão forte. Eu só
queria... O professor está fazendo um outro sarau nas
terças. Concorrente. Não é, sabe o que é a idade?
Ah, não vem.
Não vem,
porque eu sou mais velha do que tu.
Quantos meses é mais velha que eu?
Alguns meses.
Três meses, mais ou
menos. Ai, professor, não, essa não dá.
Enquanto a gente não faz 65, está tudo bem, né?
Muita calma, professor.
Não, está tranquilo.
Não, vamos parar com esse negócio.
Tu viu o D'Alessandro, por exemplo, parou com 41, né?
Pois é.
Nós estamos aí com 64.
Eu estava vendo essa função toda, envolvido emocionalmente com isso. E aí estava essa coisa, o D'Alessandro interminável, né? Falei, pô, o cara fez a minha idade na semana passada.
41, velho.
E aí
velho.
O cara está acabado. Assim, não aguenta mais correr, né?
Falando em Colorado, temos aqui o nosso convidado de hoje, que é o Márcio Pinheiro, esse senhor aí, de cabelo branco. Que é um Colorado emérito. Estava no jogo dando um tchau para o D'Alessandro. Né?
Claro. É isso aí. Momento histórico.
Dá o teu cordial boa noite aí, então, Márcio.
Microfone.
Tá bom. Como é que é?
Fala o teu boa noite aí para a plateia, para o Brasil. Boa noite aí.
Distinta plateia.
Boa noite aí, distinta plateia.
Tá bem. Então, o Márcio está lançando um livro, lançou um livro que... Cadê o livro? Mostra, tá aqui, ó. Como é que é? Rato de Redação, Sigue a História do Pasquim. Sucesso de crítica e público.
E renda, parece. Bem-vindo à renda também.
A venda nas melhores casas do ramo. E inspirou, então, o tema do sarau de hoje, né? Que propiciou a mim e ao professor, que somos testemunhas oculares da história, porque vocês não tinham nascido.
Testemunhei,
né?
Só o D'Alessandro mesmo. Eu e o D'Alessandro não testemunhamos o Pasquim.
Então, nos
Eu
rendeu...
testemunhei o fim e pouco do início.
Enfim, a gente deu para a gente se divertir um pouquinho aí. Né,
eu comecei a ler o Pasquim em 72, eu tinha 14 anos, por causa de um primo meu. Uhum. Tinha um primo de 18 ou 19 na época, assim, que me dava as barbadas e dizia, não, esse aqui tu tem que ler. E eu me lembro que eu comecei a ler, não entendia nada, mas era muito vivo o jornal, era uma coisa muito agradável, dinâmico, enfim, desenho, tudo, era uma novidade, assim, muito desenho, muita charge, muito cartoon e um tom debochado que logo tu via que era debochado.
E que era diferente de tudo que tinha. Né?
Exatamente.
Eu comecei, vou contar também, professor, eu comecei também com essa idade, mais ou menos, e eu comprava numa tabacaria aqui na Venâncio Aires. Meu pai tinha conta na tabacaria. E a gente podia comprar umas coisas, assim, umas revistinhas, blá, blá, blá. Aí eu vi aquilo e falei, não, que isso? Aí pá!
E assim foi.
E era bom. Tá.
Pai da Kátia Suma, que foi zagueiro do Colorado.
Foi
do Renner.
Você não jogou no Colorado?
Não, ele era Colorado.
Ele era Colorado.
De coração.
De coração. Ele... Tá, jogou na base do Grêmio, mas esquece isso. Mas ele era colorado.
Profissional, profissional.
É.
Não, e aí a minha, eu posso dizer assim que, sem brincadeira nenhuma, a minha formação emocional e pública, quero dizer, foi feita com o Pasquim. Porque eu lia os caras, assim, tipo Sérgio Augusto, por exemplo. Sérgio Augusto tem um bom gosto de ter nascido no dia 25 de janeiro, com duas outras pessoas aqui presentes aí, aqui na frente.
50% dessa.
Como duas, tu também.
Eu também.
É, nós três somos nascidos.
Nós somos conterrâneos de aniversário.
Que loucura.
Nós e o Tom Jobim, tu viu?
É, Virginia Woolf,
o Tostão.
Lewis Carroll,
ai,
Tostão.
Pai, essa lista vai longe.
Menino Robinho.
Menino Robinho.
Que isso? Carolina Ferraz.
Olha aí.
Olha, essa parceria é maravilhosa.
Quem é a Carolina Ferraz? É uma atriz, me lembrei, me lembrei, me lembrei.
Mas São Paulo isso? Para por nossa causa.
Olha aí. E aí o que eu ia dizer era isso. E eu li os caras tipo Sérgio Augusto, assim, eu me lembro. E eu lia e não entendia, mas era vivo, assim, sabe? Eu não sei do que esse cara está falando. Ele citava uns livros, umas revistas que ele lia. O Sérgio Augusto tinha numa época ele teve uma coluna na página 3, né? Que era É Isso Aí, né, Sérgio?
É Isso Aí.
Só com tópicos. Aí ele dizia assim, saiu agora na New Yorker, não sei o que. Eu digo, cara, olha só o tamanho do mundo, né?
O tamanho do mundo.
E toda aquela, enfim, nós aqui vivendo na ditadura, com aquele bacanhamento e o debate muito, muito esquemático, né? Ah, Pasquim era um respiradouro. É isso, né?
É
coisa
isso.
Bem boa.
Ah, muito bom, muito bom. Começa então,
tá,
professor.
Eu vou começar lendo umas coisas. O cara que eu mais gostava no Pasquim, assim, ao longo do tempo, era o Ivan Lessa, que era um cara muito debochado, um redator espetacular. É o meu modelo inatingível de texto. Assim, é o cara que eu queria ser quando eu crescer.
Professor.
Sério?
É.
Bah, é o cara que eu queria ser. Eu só sei escrever que nem o Paulo Francis, sem o talento dele, naturalmente. Né? Mas o estilo eu consigo imitar. Mas eu gosto do Paulo Francis antes dele virar aquele velho reacionário filha da puta que ele se tornou, né? Tem uma época que ele era um cara muito interessante. Isso aqui é o seguinte...
Pode contar uma historinha do Paulo Francis?
Mas ele chegou a ser um filho da puta.
Bah, o Paulo
muito
Francis?
Muito filho da puta.
Te lembra que no final da vida ele dizia que tinha que chicotear o Vicentinho, aquele líder sindical, aquele que tinha...
Eu me lembro que ele morreu porque ele denunciou o cara da Petrobras.
Exatamente,
e o cara processou ele.
Nos Estados Unidos.
Ele morava nos Estados Unidos.
Que a multa é.
É. E ele teve um negócio de coração.
Isso,
O Paulo Francis foi talvez, pelo que eu apurei ali fazendo o livro do Pasquim, foi talvez o único que teve uma grande fama depois do Pasquim. Eu acredito que o Pasquim foi um momento... crucial e importante da carreira de todos eles, Tarso, Sérgio Augusto, Ivan Lessa, Milor mesmo. O Paulo Francis teve a grande visibilidade da Rede Globo. E ele mesmo contava que uma vez, já com essa visibilidade, ele estava passando por um bar do Rio de Janeiro e os caras estavam com a TV ligada e o cara olhou e disse: é bom esse Chico Anísio.
É o grau máximo da consagração, né?
É. Parecia um personagem.
Não, Paulo Francis aqui, olha, um dos livros que eu trouxe é esse aqui, ó.
Nu e Cru.
Paulo Francis Nu e Cru, que é uma seleta de textos dele do Pasquim, que volta e meia eu já li aqui, né? Nós lemos aqui.
Sim.
Tá bom, eu vou ler um pedacinho desse livro aqui, então.
E foi também um dos poucos que saiu do Pasquim sem briga, saiu na boa, saiu porque quis, porque foi morar em Nova York, ainda ficou uns 3, 4 anos colaborando, e aí depois saiu definitivamente porque a Folha exigiu que ele fizesse exclusividade.
Márcio, conta aí, ó, o nome, esse livro que foi publicado pela editora Codecri, que era uma editora do Pasquim, né?
Dá para dizer o nome?
O nome hoje em dia seria...
Sairíamos 4 presos daqui.
Não, só vocês, tá. Fala por ti.
Comitê de Defesa do Crioléu. É um nome sugerido pelo Enfio para a editora, e durante um bom tempo a editora levou o jornal nas costas.
É. Pá, publicava livro muito bom. Os livros tudo estão desmanchando hoje em dia, nenhum deles sobrevive, é uma bosta a qualidade. Mas os livros eram
muito primeiro
bons.
E mais famoso do Gabeira, que vendeu acho que 500 mil exemplares, foi.
O que é isso, companheiro? Né? É. Aqui tem vou ler uns trechos então de um texto dele que saiu no Pasquim, que se chama Podem Me Prender, Podem Me Bater, que eu mudo de opinião. Assim, no meu confortável hotel americano em Londres, leio vereditos assustadores no New York Times sobre o futuro de Nova York. Isso aqui é o seguinte, Nova York nessa época era um horror. Nova York era uma cidade perdida, violenta, suja. Lembra, né?
Anos 70.
É, uma coisa medonha, né? Aí ele diz, bem, acho Londres do balacobaco, Paris, idem, e Lisboa também. Sou uma pessoa simples e fácil de contentar, tanto assim que continuo exercendo a profissão de jornalista. Mas, por exemplo, estou nesse hotel aqui porque me cansei um pouco de exigir chuveiro. Aí ele bota entre parênteses, ou será choveiro? Televisão, a cor, ar-condicionado, farmácia e banca de jornais nos hotéis europeus é coisa que nem se cogita pedir em hotel americano, pois seria inconcebível um hotel de classe média que não os tivesse. Friso o detalhe da classe média, a minha. Não é que esses confortos de turistas de Kansas City, de que já fui chamado, não existam em hotel europeu. Ponderem, todavia, que cheguei de Lisboa depois de uma semana em que, entre uma bica e outra, bica é drink, só ouvi e anotei político e política. Era logo depois da Revolução dos Cravos, lá em 75. Né? Ele teve lá em 75. Fui para um famoso hotel inglês em Londres, reservado em Lisboa, 20 libras fora as taxas. Não chego, não tem chuveiro ou sequer choveiro. A TV é preto e branco. A simpática jovem na portaria me informou que Kansas City, era como ele estava sendo chamado, né? Talvez quisesse uma suíte, preço 60 libras. Na madrugada seguinte, mudei e me fiquei uma hora debaixo do chuveiro e do choveiro. Aí ele conta um monte de coisa e tal, daí fala que todos os países são abomináveis, que ele não gosta de nenhum, e aí lá pelas tantas ele volta e diz assim, Portugal, meu caro leitor brasileiro, ainda se pode ver entre uma foice e um martelo. Lisboa é um imenso pôster do PC, do Partido Comunista, né, que tinha, tinha entrado na legalidade e tal, que fez uma propaganda dos diabos na eleição, arranjando 12,5% dos votos. Deixa eu contar uma historinha. No Correio da Manhã, que era um jornal no qual eu trabalhava lá no Rio de Janeiro, um poderoso jornal na época, no Correio da Manhã tínhamos uma sessão editorial que era o orgulho nosso dos que o fazíamos, o nervo, o coração, por Deus, a cabeça do jornal. Um dia fizeram uma pesquisa e éramos a sessão menos lida do Correio, perdendo até para infames histórias em quadrinhos, palavras cruzadas ganhava de tudo. Não será porque as pessoas não se interessam, na maioria, por política, e quando se interessam é porque estão passando fome, ou mais intensamente, no caso da classe média para cima, porque temem que eles fiquem iguais a nós? Pondere, leitor insensato. E aí ele termina o texto dizendo assim, não se diz manganão em Portugal, se diz aldrabão. Outra coisa, onde andam as mulheres portuguesas, a gente só vê algumas casadas servindo à mesa. Está vendo? Está vendo? E José Celso Martinez foi considerado avant-garde em Lisboa. E ele chinelhando o cara aqui. Bem, vou ao encontro da princesa Anne e do marido, onde discutiremos cavalos, o tema do amor que os atraiu. Também prefiro os cavalos, o que de resto é óbvio, podem me chamar de Swift. Os tais dos estertores da nossa civilização duram demais e já cansaram minha beleza. Tá, tá. E aí termina o texto. De Paulo Francis do Pasquim.
Muito bom. Vai lá, Márcio.
Bom, eu vou começar aqui lendo dois pequenos trechos de um livro chamado Memorando. O livro que saiu há uns 20 anos, do Geraldo Mairink, jornalista cultural, que já morreu, e o Fernando Moreira Salles, o menos famoso e o mais velho dos quatro irmãos Moreira Salles. O primeiro trecho é... Ah, e tem tudo a ver com o que nós estamos passando aqui nesse momento, que tem a ver com o ato de escrever e tem a ver com se reunir dentro de uma ideia, de um projeto, de um encontro cultural. Eu me lembro que, quando li as primeiras frases de Lolita, de Vladimir Nabokov, decidi que não tentaria escrever romances. Era assim, Lolita, luz de minha vida, fogo do meu lombo, meu pecado, minha alma, Lolita, a ponta da língua fazendo uma viagem de 3 passos pelo céu da boca, a fim de bater de leve no terceiro de encontro aos dentes, Lolita. Era Lô, apenas Lô, pela manhã, com suas meias curtas e seu 1,5 metros de altura. Era Lola e seus slacks. Era Dolly na escola. Era Dolores quando assinava o nome. Mas em meus braços era sempre assim, Lolita. Isso porque ele era russo e escrevia assim em inglês. Eu me lembro também que, quando li o conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa, decidi que não mais escreveria contos. Me lembro que, quando vi Quem Tem Medo de Virginia Woolf, de Edward Albee, prometi não escrever peças de teatro. Me lembro que, quando ouvi Construção, de Chico Buarque, desisti de fazer letras para meus colegas roqueiros. Só que, mais tarde, acabei lendo Ada, do mesmo Nabokov que escreveu Lolita. Assisti a uma peça que se chamava Box, do mesmo Albee, de Virginia Woolf. Ouvi uma música chamada Morena de Angola, de Chico Buarque, e fiquei sem saber. E não consegui ler o mau conto de Guimarães Rosa. Mais tarde, quando incauto esqueci todas essas juras, passei a me assombrar com o velho Mário Quintana, que dizia: se dizem que escreves bem, desconfia. O crime perfeito não deixa vestígios. E o outro trechinho curto, que tem a ver também aqui com o que nós estamos passando, tá? Ele fala: eu me lembro de alguns gênios. Um deles se apresentou para uma plateia de apenas 4 pessoas num cabaré de Berlim, dizendo: sou ator de teatro e cinema, escrevo contos, programas de rádio e TV, dirijo filmes e peças, sou ventríloco, ilusionista e mágico. Pena eu ser tantos e vocês tão poucos. Meu nome é Orson Welles.
Vai lá, Diego.
Tá, eu vou começar lendo um texto aqui, é um texto para as memórias do Pasquim, assinado pela Olga Savary, que foi a mulher presente no grupo ali, né? Poeta, escritora e tudo mais, e fez parte ali. E ela escreveu, eu não sei exatamente a data aqui, um texto intitulado Poesia, Humor e Amor, mas acho que eu não vou chegar até lá, vou ler só a parte aqui que despertou também algumas coisas da minha curiosidade. Ela começa dizendo assim: a alegria é uma espécie de exorcismo utilizado pela humanidade diante da crueza da vida desde que o mundo é mundo. Elegi a alegria desde cedo, desde criança. A minha palavra-chave, junto com a palavra-chave, dignidade. Acredito, portanto, que foi a alegria a mola propulsora que criou o semanário Pasquim, pelo reduzido grupo inicial convidado a fundar um jornal basicamente de humor. Vivi intensamente o período pré-inicial, sendo a única, e ela vai grafar com hífens, né, mulher jornalista, escritora, tradutora deste hebdomadário, palavra que nos faz rir as gargalhadas, embora o termo fosse correto. A intensidade não arrefeceu. Durou todos os anos da minha permanência como colaboradora permanente, entrevistadora, tradutora, criadora de pautas e, principalmente, como a criadora da sessão dita a mais lida do Pasquim, as dicas. Para começo de conversa, a palavra dicas não existia até então, sendo uma redução de indicações. Não registrei e acabou que fiquei sem esse pioneirismo, um dos vários pioneirismos da minha vida. A sessão As Dicas do Pasquim, o Pasca para alguns, pois brasileiros têm mania de reduzir palavras, consistia de notícias culturais, tipo lançamentos de livros, shows, etc., incluindo comida boa, uma vez que gastronomia também é cultura. A vida me ensinou a ser prática. Assim, inventei de dar os preços dos pratos dos restaurantes, o que na época provocou um escândalo. Todos me diziam que era um horror, que eu estava sugerindo que o freguês era sovina. Resultado da minha praticidade, hoje todos os restaurantes exibem os preços na rua, à vista de todos, até lei existe e os consumidores foram beneficiados com essa forma transparente e clara. Depois o texto segue, se for o caso eu volto a ele. Eu, na minha juventude, eu não sabia dessa história, então queria compartilhar com vocês essa história que eu descobri hoje.
Eu não sabia nem na minha velhice.
Eu tava, não, mas foi
não leram o livro.
É o texto da Olga Savary. É muito legal, porque tem muito do Pasquim que está disponível online, né, assim, na Biblioteca Nacional. Lá,
todo.
Pois, sabe que hoje eu fui procurar o primeiro exemplar e não sei se eu cliquei errado, não estava, mas tá
bom, ele muito, anunciou como todo.
Muito todo.
Eu não conferi um a um, mas...
Pois é, eu fui procurar exatamente o primeiro e não achei, mas... Enfim, é esse da Olga Savary.
Muito bom. Tá, eu vou ler um texto também. Eu escolhi, assim, começar... Quer dizer, vou ler agora porque o professor leu. Eu vou ler um Paulo Francis também. Eu, durante a minha longa estada na Rádio Ipanema, eu tinha esse hábito de ler colunas imensas do Paulo Francis na Folha de São Paulo, já era um outro momento. E eu lia no rádio e o pior, as pessoas adoravam. O pior não, o melhor, né? Isso aqui é de 71, ele já estava em Nova York, né? E ele fez um texto todo assim, não são dicas exatamente, mas são tópicos, né? São notas. Então, ele começa assim, eu vou ler uns trechos, né? nesses últimos dias vi vários brasileiros, não gostei. E descobriram meu telefone aqui, Nova York, né? Puta que me pariu, ele botou PQMP. Meu queixo está mais duro do que nunca, Jaguar. O bom de se viver no estrangeiro, se se gosta de viver no estrangeiro, é conviver com estrangeiros. Viver no estrangeiro e conviver com brasileiros, well, para que gastar a passagem? Confesso-me apátrida, no bom sentido do termo. Havendo ar-condicionado no verão, aquecimento no inverno e eu falando a língua, estamos, ou melhor, estou aí. Já escrever em língua estrangeira são outros $500. Não é o problema de sintaxe e gramática resolvíveis por qualquer profissional. São os ritmos, cadências, inflexões, a riqueza estrutural da língua que nunca pegamos, exceto da nossa. Qual a vantagem de se conviver com estrangeiros? Nenhuma, mas quebra a monotonia. E os amigos? Bem, existem, com prazeres e chateações. Em verdade, necessitamos de ambas. Se fossem só prazeres, nós os odiaríamos, porque eles contrariaram a nossa própria natureza, que é luz e sombra. Vocês já repararam como a natureza, com maiúscula, contraria a nossa experiência humana? Tem mais dia do que noite, Jaguar. Como é que pode? Mas é verdade que matamos melhor de dia. Vejo que alguns leitores se queixam de que não escrevo mais longas análises políticas. E aí ele vai, eu pulo lá para o final desse mesmo texto, que era enorme. E ele está fazendo, então, tópicos, e ele comenta um documentário. Fui ver um documentário chamado Do Czar a Lenin, Picaretagem Pura. Misericordiamente esqueci o nome do compilador. Há coisas assim, aspas, Lenin fez a Revolução Russa seguindo exatamente Karl Marx. Meu chapéu, rapazes. Fiquei até o fim fechando os ouvidos e olhando as caras. Para isso o filme serve. A cara de Stalin, por exemplo, no funeral de Lenin. É incrível que só olhando aquela cara, os intelectuais, os brilhantes intelectuais em volta dele, que ele matou um a um, não o manjassem. Há também Trotsky Paca, dirigindo o Exército Vermelho que criou e, no fim da vida, fazendo um pequeno discurso num inglês que ele massacra com maior entusiasmo do que exércitos brancos. De qualquer maneira, essas figuras eram gigantescas. Mexeram com metade do mundo, literalmente. Essa agora é a frase que eu acho definitiva. Hoje só há gerentes e todos cobram de 3% ao mês para cima. A esquerda aqui, ele está falando dos Estados Unidos, né, está se queixando que a nova política econômica de Nixon é contra os pobres e a favor dos ricos. Essa é boa. Queriam que fosse a favor dos pobres e contra os ricos? Mas e o que faria, então, a esquerda? Mas, rapaz, é muito debate. O desemprego aqui, 16%, já está grande demais para essas aventuras. E aí o último nota é assim: vocês pensam que é fácil fazer uma coluna assim de notas? Eu faço duas por dia. Tentem, recomendo. Minhas costas, por exemplo, estão arrebentando. O editor-chefe de O Pasquim, se cortar essa nota, prepararei daqui um golpe de Estado para derrubá-lo. O senhor Sérgio Cabral ficou de me mandar uns becerols. Que isso? Deve ser algum remédio, sei lá. Isto por carta e telefone. Como não cumpriu a palavra, já falei com o Hélio Oiticica para que faça uma macumba. para que faça uma macumba que certamente destruirá o que resta do Vasco da Gama. Vingança é um prato que se come frio. Ah, ele é demais, muito Paulo bom. Francis. esse humor, né? O cara vem falando sério, daqui a pouco...
Tinha uma lenda de que ele escrevia direto no teletipo, sabe essa história, né?
Porque Sérgio Augusto me contou que é verdade.
O que, que é viu... teletipo? Que vocês estão falando?
Agora conta aí.
No tempo antigo, os caras escreviam numa máquina de escrever e entregavam para um redator, que era o cara que digitava no teletipo, que era o que era mandado que como era mandado, texto para qualquer lugar do mundo.
Na Alemanha, qualquer lugar.
E o, Francis, é.
O Francis pediu, quando ele fez o contrato com a Folha, ele pediu que tivesse um teletipo na casa dele e ele escrevia ali direto.
Imagina ele com um celularzinho desses aqui hoje em dia. Não, o Francis era muito bom, né? E esse troço também, ele mobilizava muitas informações, né? Que era, estava dizendo que era uma das coisas que para mim era fascinante, é isso, eu queria entender o que ele estava dizendo.
É isso aí, eu também.
Então, o tempo todo eu ia atrás, porra, olha só o que é Trotsky, Stalin, quem são, né?
Como é que ele fica
e ele fazia com charme até o chute dele, né? É. Ele é o protagonista da maior bobagem que saiu no Pasquim, que é o caso Yamamoto, que ele fala sobre o lançamento do filme... Tora, 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 que teria tido a presença do almirante Yamamoto, que tinha morrido.
Tinha morrido na guerra.
É, era impossível que estar presente. E aí isso aí até virou uma gíria. Ah, mais um Yamamoto, mais cada vez que alguém fazia uma babada dessa.
Ai, mas vão crucificar o cara por uma babada, uma depois, obra inteira, a vida inteira.
No tempo da Folha, quando a Folha criou o Ombudsman, o cara foi para cima dele, o Caio Túlio Costa.
Sim.
Aqui, né?
Aquela porque mala, né?
É, porque ele pegava chutes ou imprecisões do Francis. É. O cara, Francis dizia, a dívida está em mais de 56 milhões, não sei
do
quê.
É, que também era antes do Google, ele não ia checar, ele tinha dados.
Podia ser só 16, mas
não,
ele
e ele citava também autores sem...
Tanto que ele morreu por isso. Sim, foi uma informação errada que ele passou e rendeu o processo.
Não, não foi errado. Ele denunciou a corrupção dentro da Petrobras.
Mas
então
sem provar.
Não é errado. Ah, sem provar, mas como é difícil provar.
Não, mas ele foi um pouco
não foi um erro.
Mas foi um pouco da soberba dele, sabe? Claro. Aquela, tipo assim, na época do Manhattan Connection, assim, no auge, né? Ele achava que podia qualquer negócio, né?
Não, mas eu acho que ele fez o que tinha que fazer.
Também acho.
Agora, o outro cara que... É que esses caras, assim, tipo... Sabe aquele deputado lá de São Paulo que encoxou a colega?
A deputada.
É, aí tá, o cara foi suspenso por 6 meses, aí depois ele recorreu da e ele não acaba e ele vai voltar bem tranquilo. Porque
ser reeleito.
Tu entende? Quer dizer, é o uso da máquina jurídica a seu favor. O cara da Petrobras não ia deixar barato, né? Porque tem dinheiro, tem um...
Aí o cara foi para cima dele e lá processou ele nos Estados Unidos.
Tem que pagar um caminhão.
E o Francis tentou mobilizar um monte de gente, o Lucas Mendes, o Fernando Henrique, o Serra, para que as pessoas procurassem o cara da Petrobras, e o cara, não, vou até o fim.
Isso aí.
Ferrou com ele.
Estava dizendo antes que o meu predileto é o Ivan Lessa, então eu vou mostrar aqui, eu vou ler uma compilação que foi feita de uma sessão que o Ivan Lessa inventou, que era essa aqui, Jip Jip Nheco Nheco, que é de um, que é de um chachado, uma letra de um chachado, uma coisa assim, né?
Uma embolada,
embolada.
Foi até gravado pelo Ney Matogrosso.
Exatamente.
Trepa no coqueiro, Jip Jip Nheco Nheco.
Trepa no coqueiro, tira coco.
Trepa no coqueiro.
Trepa no coqueiro, tira coco. Procurei no Google, Jip Jip Nheco Nheco.
Tem a gravação do Ney.
E aí o Ivan Lessa escrevia frases e ele dava para o Redi e outros ilustrarem. Cara, era um negócio, não sei se assim, com essa distância vai dar certo, mas eu vou ler umas frases que estão aqui na contracapa. Frases dele, então ele botava a frase e o cara tinha que botar uma ilustração. A terra de ninguém é sempre disputada por duas ou mais facções. Uma boazinha. Brasileiro não estaciona carro, é retirado das ferragens.
Que horror!
Três entre quatro políticos não sabem que país é esse, o outro pensa que é a Suécia. Essa aqui eu acho que não é dele, mas ele botou baiano não nasce, estreia. De uma forma geral, só temos uma coisa a temer. A coisa de uma forma geral. Durante a ditadura, né? Todo brasileiro vive uma espécie de milagre. Walter Moreira Salles é a forma mais sofisticada de direitos humanos no Brasil. E a outra aqui também, trágica. 3 em cada 5 índios são cada vez mais um só. Os outros 2 também. extermínio, né? Tá, eu vou terminar com aqui uma, tinha uma série que ele usava, que ele fazia, que era o seguinte: se você colar o peito, sabe essa assim? Se você colar o peito no, colar o ouvido no peito do general, vai espetar com a medalha. Essa frase sempre: se você colar o ouvido no peito. Aí tem uma aqui que ele diz: se você colar o ouvido no peito da Estátua da Liberdade em Nova York, ouvirá nitidamente uma voz dizendo: parlez-vous français? Uma piadinha boa, porque é francesa, né? E a outra é: cadê? Se você colar o ouvido no peito de um cineasta brasileiro, ouvirá nitidamente uma voz dando entrevista. É muito bom, Ivaraça.
Vai lá,
filmar, Marcelo. Que é bom, não, mas dar entrevista, os caras são fera. Né?
Queria dar um oi aí para a galera que está no chat aqui. No... Vamos lá. Estou ligado.
Quem é que vai?
É o Márcio.
Vou eu?
É.
Tá. Agora eu vou ler um trecho do livro que tem a ver com o nosso tema central aqui, a censura.
Certo.
Estamos em 74 aqui no livro.
É o nosso tema, a censura?
Foi para isso que eu fui convidado.
É. Eu achei que era Pasquim. Ah, não, é resistência. É.
Pasquim e a censura.
Ah.
A ditadura, próxima de completar sua primeira década, começa a sofrer seus mais fortes questionamentos. Indicado por Médici e aprovado pela Convenção da Arena em junho de 73, Ernesto Geisel, também general, também gaúcho, teve a sua aparentemente tranquila eleição indireta afrontada pelo lançamento de uma anticandidatura. Fruto da insatisfação parlamentar, sintonizada com a voz rouca das ruas, a anticandidatura nascera no Congresso nas alas mais à esquerda do MDB, o então único partido da resistência democrática. Seu símbolo foi o paulista Ulisses Guimarães, já então expressivo deputado e presidente nacional do partido. A Ulisses associou-se Barbosa Lima Sobrinho, ex-governador de Pernambuco, jornalista e presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Os dois ignoraram os conchavos militares e a candidatura oficial e foram fazer campanha num campo democrático onde seus adversários jamais teriam sucesso, nas ruas. A estratégia deu certo, não em curto prazo. Como era previsto, a anticandidatura foi fragorosamente derrotada pelo Colégio Eleitoral, 400-76. Mas a semente germinada pelos candidatos MDBistas daria fruto pouco mais de um ano depois. Nas eleições de novembro de 74, o MDB sairia com uma musculatura invejável. Só para senador, então o principal cargo majoritário que podia ser disputado, o MDB saiu vitorioso em 16 dos 22 estados, aí incluindo os eleitoralmente mais representativos, como São Paulo, Minas, Rio, Pernambuco e Rio Grande do Sul. O Pasquim, em 74, sem prever como a oposição seria bem-sucedida, chegava a abril invejando os portugueses, que com a Revolução dos Cravos deram fim a uma ditadura que já durava 41 anos. Giraldo até se propõe a inverter a tradicional anedotário português, sugerindo que fosse adotada a última do brasileiro, cada vez que fosse se referir a alguém com baixa capacidade cognitiva para entender uma piada. Como Pasquim, impedido pela censura, não podia fazer a cobertura das eleições, restava o jornal sair pela tangente, brincando com o tema em capas, como a edição 281, lançada logo após a divulgação dos resultados, em que a palavra eleição aparecia com destaque e em letras pequenas o complemento de Dina Sfatti para a mulher mais sexy do Brasil. O começo de 75 traria ao jornal uma mudança simples, porém simbólica. A partir da edição 289 da última semana de janeiro, o artigo que antecedia o nome do hebdomadário, desde o primeiro número, seria suprimido. Daquele momento em diante, o jornal passava a ser identificado apenas como Pasquim. A brisa da ainda incipiente abertura política também começa a soprar para os lados do Pasquim. Os novos parlamentares já haviam sido empossados poucos dias antes, quando, em 24 de março de 75, o telefone tocou na mesa de Dona Nelma. Do outro lado da linha, quem ligava pedia para falar com o Jaguar. Nelma passa o aparelho ao editor, com Sérgio Augusto ao lado. O que parecia trote era um curto recado de apenas duas frases vindo de Brasília. A primeira parte parecia um bálsamo, uma mensagem a muito aguardada. Vocês agora, não precisa mandar mais nada para a censura. O aviso se completava com uma quase ameaça e uma incumbência. Agora, a responsabilidade é de vocês. Jaguar pôs o telefone no gancho e falou: estamos fodidos. Como vamos fazer o jornal?
É isso aí. Isso acompanhou o jornal por muito tempo depois, né? Que era um negócio Sim. assim de... Pô, e agora sem censura, como é que a gente faz piada? Porque quando tinha censura, tu, enfim, enfrentava, debochava e tal.
E mesmo assim ele foi censurado, fez uma piada com Figueiredo, que Figueiredo fez aquela foto segurando halteres e de sunga. Eles fizeram piada, foram censurados. Viu?
Isso aí. Vai lá, Diego.
Tá, vou ler. Eu vou seguir naquele texto que eu estava lendo da Olga Savary, que se intitulava... como é que era? Poesia, Humor e Amor. E ela começou falando, na verdade, de humor, alegria e tudo mais. Então agora vai chegar na poesia, passando pela questão da censura também. Aí mais pro final do texto ela faz um histórico do Pasquim, diz: ah, Pasquim, nascido exatamente 26 de junho de 69, teve circulação ininterrupta por 22 anos, etc, etc. Fala das entrevistas, traz uns números, assim, o público leitor adorava aquela espontaneidade, tá? Fazendo sua circulação disparar de 14 mil exemplares do número 1 para 94 mil no número 19, 117 mil no número 22, 140 mil no número 23, até alcançar os 200 mil no número 27, conservando-se e estabilizando nesses 200 mil por um bom tempo. Tá. Aí ela chega para dizer assim, a censura...
Só fazer um pequeno...
Claro, debate. Por favor.
Para vocês terem uma ideia, esses 200 mil do Pasquim, na época, Veja e Manchete, as duas maiores revistas da época, não vendiam 200 mil.
Ah. Hoje, o que vende um grande jornal brasileiro? Vende?
Mas existe um grande jornal.
30 mil.
30 mil. Não, só para dar um contraste. Né?
É.
O Globo não, deve ter pouco mais de 100 mil.
Mas é que vende menos hoje, né?
Claro. Sim, é. Não, hoje tem o digital e
isso,
tudo.
É. E tem a coisa do clique ainda, que não precisa nem ler para contar. Né? Bom, aí segue aqui. A censura surgiu mais ou menos no número 39. Recrudesceu para valer a partir de 1970 e, no começo de novembro, prendeu 11 dos componentes do jornal, um solto os dias depois, e a maioria nos últimos minutos do dia 31 de dezembro, na Praça Mauá, sem dinheiro nem para pegar um ônibus. Desfalcado de matérias, obviamente saí, e não só eu, em busca dos nomes importantes de escritores e jornalistas para que escrevessem matérias que cobrissem os espaços faltantes. Entre muitos simpatizantes e admiradores do Pasquim, esteve presente o escritor, filósofo e dicionarista Antônio Ruais, Chico Buarque, Jô Soares, tantos mais colaboraram heroica e generosamente com a gripe coletiva, nome metaforicamente inventado para simular a grossura injustificada. Procurei os artistas plásticos, pintores, desenhistas e gravadores que, em peso, doaram suas obras para serem impressas no jornal. Os leitores, já alertas e conscientes, lúcidos, entenderam o recado, sabendo o que essa gripe significava. A censura dentro da redação durou até o número 300, propondo, então, o que o próprio Pasquim se autocensurasse, coisa dificílima de ser feita, talvez pior que a outra. Assim seguiu o heróico Pasquim. Por um triz, não fui presa também, ameaçada pelos censores do jornal e da tribuna da imprensa. Explico. Eu trabalhava nos dois periódicos como jornalista profissional, escritora e tradutora, já com uma obra que ia se tornando gigantesca. Entre inúmeros outros trabalhos, traduzi vários poemas de Pablo Neruda após a sua morte, que acho que foi em 73, né? Esses poemas eram de amor e saíram publicados por 3 semanas. Na terceira semana, o censor me avisou. Só sai hoje. Não sairá mais, pois, errando o nome do poeta Neruda, este Arruda é comunista. A senhora não sabia? Se sair na próxima semana, a senhora será presa. Na frente do troglodita, segurei o riso, mas depois ri muito, embora fosse sério. Aliás, a única vantagem da censura, se podemos assim dizer, foi trazer a poesia para as primeiras páginas dos jornais. Eu mesma tive vários poemas de muitos versos publicados nas primeiras páginas dos jornais dessa época, ocupando os espaços das matérias cortadas pela censura. E todo mundo sabe, sem poesia, sem humor e sem amor, não se vive. Olga Savary.
Tá, eu vou de Ivan Lessa agora, tá, professor?
Ivan Lessa.
Vamos lá.
É o cara.
É o cara. O texto é Somos Todos Estrangeiros, vou ler uns trechos. Nunca, isso aqui ele já estava morando na Inglaterra.
Em Londres,
é. Nunca me senti em casa no Brasil. Ninguém, eu adoro isso aqui, ó. Ninguém está em casa no Brasil. Todo mundo foi até a esquina, todo mundo foi tomar um cafezinho. Achava que, de uma maneira ou de outra, eu estava embromando ou sendo embromado por alguém. Que viver não era nada daquilo, que eu não tinha nada com o peixe, que os verdadeiros brasileiros estavam misteriosamente ocupados com seus sofrimentos ou então atarefados criando um Brasil melhor. Gente andando rapidamente nas ruas da cidade ou cavando uma terra dura e ingrata. Os brasileiros eram abstratos, distantes, mais calados do que comumente se supõe. Conheço algumas vozes brasileiras. Gostaria de saber escrever na tonalidade do Jorge Veiga ou do Moreira da Silva, misturada a uma retórica aborrecida e às avessas, semelhante à de Rui Barbosa, como o hino à bandeira acompanhado de caixinha de fósforo. É bom, né?
É muito bom.
Os sambinhas, claro, eram brasileiros. O pessoal que sentava ao meu lado no Maracanã era brasileiro. As piadas de papagaio eram brasileiras. Mas tudo isso era de mentirinha, beirando sempre o pitoresco ou se precipitando na tragédia policial ou no editorial dos jornais. A vida a sério, os 6 quarteirões em que me locomovia, as 6 pessoas com quem convivia, não eram, digamos assim, bem brasileiras. Aí ele segue dizendo o seguinte: eu era, como todo brasileiro, um improvisador, um adaptador, um tradutor, consequentemente, um traidor, porque eu olhava para a cara do meu semelhante e não sabia como poderíamos nos entender, o que ele tinha a me dizer e o que eu poderia lhe dizer, como juntos conseguiríamos nos salvar. No entanto, o tempo todo, eu sou apenas mais um João, só que em russo. Não consegui, como tanta gente de minha geração, ou mais moça do que eu, me interessar pelo folclore caboclo. A própria palavra folclore já leva embutida um desaforo urbano. Não lia, portanto, o Negrinho do Pastoreio, o que já preparava o terreno até para eu deixar de ler Machado de Assis ou Dalton Trevisan. Comprava pocketbooks, que eram mais baratos, mais engraçados e, de certa forma, sobre mim, a meu respeito. Preocupado comigo mesmo, com esse meu respeito, descobri-me sozinho no meio da avenida, repetindo eu, como um pronome enguiçado que não consegue engatar a segunda e a terceira do singular. Boa frase,
muito,
né?
Muito boa. Pô,
perdi os Joões, os Josés, os Severinos, vim para o original, o estrangeiro, dando início a uma certa paz, tranquilidade, a noção de ordem. As legendas acabaram, sou finalmente completamente um estrangeiro. Posso agora conjugar-me no plural, dizer nós. Somos todos estrangeiros, sois todos estrangeiros, são todos estrangeiros. Não há nada a fazer a não ser descobrir esse estrangeiro que há na gente. Daí, então, a gente começa a falar brasileiro. Coça o saco, conta como é que é. Daí, então, o papo, aquele papo pode começar, só que agora para valer. Esse é o Ivan Lessa, então. Grande texto, né?
Essa história de coçar o saco é uma... Eu não sei quem foi que começou com isso, né? Mas é um negócio... Dizem, né, que foram os franceses que vinham para o Brasil nos anos 50, 60, que diziam, pô, os caras coçam o saco em público aqui. Isso é um amigo meu, Paulo Coimbra Guedes, o nosso Paulo Guedes, ele conta que teve um professor francês que estava aqui na URGS um tempo, e no dia, numa festa de final, o cara passou um semestre, aí ele perguntaram para ele, assim, meio aquela coisa meio caipira, ah, o que tu achou de nós e tal, não sei o quê, né? E aí o cara disse, bom, o Brasil é um país interessante, os homens coçam o saco em público.
Mas eu achei que isso era um costume europeu, porque eles que vieram todos sujos, não tomavam banho com aquele monte de roupa no calor.
Mas caralho, não coça o saco, mas não coça o saco.
Mas eles deviam coçar, mas os índios não precisavam interna, coçar.
Em casa.
Coçavam em casa.
Ah, não sei, não. Naquele. Bom, enfim, tá, eu achei que era da sujeira deles.
Bom, deixa eu dar uma sugestão.
Mas não é sujeira, então... não é sujeira, é um hábito sexual, entendeu?
É um hábito que
é sexual.
É um código.
Sensual.
É um código,
é um código. Claro. Um
ai, gente, eu achei que era só uma porcaria.
É um porcaramento de serenguete.
Nada a ver com coceira, não tem nada a ver com coceira.
Ah, é só uma, um trejeito da masculinidade.
Não tô falando por mim, entendeu? Tô falando assim, em geral.
Dizem, né?
Deixa eu dar uma sugestão assim para os nossos amigos e amigas que estão em casa, no exterior, assistindo o sarau.
É verdade ou não?
Deem uma conferida.
Vamos
aí, se surgir alguém, vocês avisam nas próximas semanas. Olha, tinha um cara coçando o saco na rua, talvez fosse brasileiro. De repente pode ser isso. Aproveitem, nesse meio tempo, façam um Pix.
Façam um Pix!
Uma coisa importante para lembrar também, né? A gente precisa da colaboração de todo mundo que está em casa e tudo mais. Né? O pessoal que entrou aqui no Ocidente pagou seu ingressinho. A gente, para fazer a coisa funcionar aqui, precisa da colaboração sempre para poder transmitir ao vivo daqui do Ocidente, que é muito massa para todo mundo.
Tem uma outra coisa que brasileiro faz, observado também por estrangeiro, mexer o gelo do uísque com o dedo. Tu vê que eu tô te dando várias barbadas aqui, Cátia Soma.
Muitas. Era bem com a mesma mão.
É uma coisa, um hábito.
Não, pode ser antes, né? Tipo álcool gel, né?
Antes, dá uma geladinha no dedo.
Bem geladinha.
Tá. Álcool gel.
Tá, eu vou ler mais uma coisa do Ivan Lessa, que eu não sei se vai fazer sentido, mas azar. É o seguinte, tinha uma... Isso aqui eu estou lendo de uma antologia que foi organizada em 3 volumes até agora. Acho que não vai sair mais, né, Márcio?
Não. Acabou até a editora.
É, puta, um troço maravilhoso. Alguém, o Jaguar e o Sérgio Augusto que fizeram isso aqui, né? E que eram 2 veteranos e tal, selecionaram, assim, fizeram um best-of do Pasquim, né? Esse é o volume 3, que pega 73, 74.
E é legal que tem o projeto gráfico do jornal,
isso,
né?
É menor do que era, mas...
É, menor, enfim, mas tá valendo.
Só deixa eu fazer uma interrupção agora, porque a Lúcia Souza escreveu em casa, perdi essa, vamos se coçar e fazer um Pix. Uma salva de palmas. Não, uma salva de palmas para a Lúcia Souza.
Não, assim, ó, a Lúcia ganhou ingresso permanente.
Vamos gelar o dedo e fazer um pica lá. Então é o seguinte, tinha uma sessão de cartas no Pasquim, como tinha em tudo que era jornal, né? E a partir de um certo momento, o Ivan Lessa começou a cuidar dessa sessão. E era a primeira coisa que eu lia no jornal era essa aqui.
Eu também, na página.
Por que não? Na página 2, né? Porque é o seguinte... Era primeiro que tu não sabia se as cartas eram verdadeiras ou fajutas. Ai, muitas eram fajutas,
sabia.
Né?
A gente sabia.
Não, mas, por exemplo, ele pegava assim, eu vou dar um exemplo, tá? Ele pega assim, o cara botava um título, Autódromo do Leme, aí vem a carta do cara. Agora, na Praia do Leme, eu disse, na praia tem corrida de motocicleta todo fim de semana. No lugar apropriado, o autódromo tem o quê? Assinado Gilberto Leme. Quer dizer, devia ser uma carta que alguém mandou para ele, dizendo, porra, estão correndo na beira da praia. Aí o Vanessa respondia, o culto do corpo, das atividades esportivas, prezado Gilberto, não tem hora nem local. Aguarde a seguir, 4x100 com barreiras no calçadão, 4x100 para rinocerontes montados por meninos de cabeça grande, é claro. Essa era a resposta. Pois uma outra, li o número 200 e o 202, o 201 me pareceu estranho. Benedito Weissmann, São Paulo. Resposta... Estranho é você, garoto. Fica pulando amarelinha com a gente, não. Bom, e aí tinha eu e a Kátia, volta e meia, falamos sobre isso aqui. Ele tinha uns personagens que entravam aqui, né? Às vezes o Ivan Lessa assumia a identidade de um cara que era o Edélcio Tavares.
Não, ele assinava.
Assinava Edélcio Tavares. É. Não sempre, né? Mas ele assinava cartas dentro da sessão, né? O próprio Edélcio.
Eu me lembrava que era... Bom, tá.
É, acho que tinha as duas. Ele como editor das cartas e tal. E ele era casado com a Marli Tavares, mas personagens, né? E aí eles tinham 2 filhos, né? Era o Edélcio, com S, e a Marli. A filha era Edeli e o filho era o Márcio, com S. Então, tu tinha, entendeu? A carta do cara reclamando, não sei do que e tal. De repente, entrava uma carta da Marli, dizendo, Edélcio, volta para casa. E aí o Edelcio respondia, bom, e aí entrou um amante dela, que era o Caldas Marombão.
Marombão.
Caldas Marombão. Aí a Marli dizia, Caldas, agora não. Bom, eu vou ler agora se eu conseguir o seguinte. O Jaguar, acho que foi o Jaguar, né, Marta? Tem que perguntar para ti, aquelas duas aranhas, o Hélio...
Hélio e a Jaci.
É. O Hélio e a Jaci eram duas aranhazinhas que o Jaguar desenhava. Depois de pronta a página, ele abolava...
Nas margens.
Nas margens botava assim um dialoguinho qualquer, bobo, às vezes referido ao texto e tal, né? Aí aparece aqui na sessão de cartas. Uma carta, Nasce uma Estrela. Devido ao meu sucesso em comum, penso em desligar-me de Hélio, que, além de mau profissional, começa a me dar nos nervos. Tenho a impressão que sozinha conquistarei finalmente o estrelato. Depois, quem sabe, Tinetitá, Hollywood, Vera Cruz. Assinado Jaci. Aí a resposta. Não se faça de tola, Jaci. Você só funciona como dupla. Não faça uma tolice sem consultar antes o Marcos Lázaro, que era um empresário lá. A Vera Cruz deixou de existir há muito tempo. Aranhinha mais boba. Aí a carta seguinte era, eu não aguento mais, Jaci, está cada vez mais vedete, vou voltar para a lavoura. Resposta, aranhão bobo, ela é doida por você, fale antes com o Marcos Lázaro. E parem vocês dois de arrumar a casa, já temos bastante problema, pare já. É isso, deixa a gente ler na sessão de cartas. Só bobagem. Aliás, uma vez o Ivanessa contou de onde é que nasceu o Caldas Marombão. Não, ele disse que ele contou que uma vez ele estava andando na rua e um maluco parou ele na rua e disse assim para ele, tu conhece o Caldas Punhetão? Sabe aquele maluco de rua assim? E aí ele disse, pô, não vou escrever Caldas Punhetão, não dá, né? Virou Caldas Marombão.
Marombão. É isso aí. Muito bom, vai lá, Márcio. Bah, vai agora no agora, raiz. É.
Tu ontem na apresentação, tu disse que tinha os papéis.
Eu tinha.
Fora,
eu não dei.
Eu não joguei fora.
Eu não consegui. Eu não
é verdade. Eu tenho que, rinite, é verdade que tu tem toda a coleção, Márcio?
Não, toda não. Toda não, tenho.
Tem muita.
Centenas, Menos do que.
Demais.
E esse aqui é um dos exemplares da famosa gripe, quando eles estiveram presos. Esse aqui é de novembro de 70. Eles começaram a ser presos. Em novembro de 70, eles não foram presos no mesmo momento, foram vários momentos e várias ocasiões. Quase todos foram soltos antes do Réveillon, de 70 para 71, apenas o Tarso ficou.
Tarso de Castro, né?
É.
Não vai pensar que é o Tarso Genro, não.
É.
Tarso de Castro.
E aí, esse aqui, como ele falou aqui, lendo o negócio.
Diego.
O Diego falou, lendo o negócio da Olga Chavarri, contou com a participação, com a colaboração de diversas pessoas que foram se juntar à turma do Pasquim, né? A chamada Patota. Antônio Calado, Antônio Weiss, Fernando Sabino, Chico Buarque. E eu vou ler aqui um trecho do Zé Carlos Oliveira, o Carlinhos Oliveira, um dos grandes cronistas, que, apesar de ser de Ipanema, boêmio, gostar de uísque, sempre teve umas brigas com o pessoal do Pasquim. E ele mais ou menos explica aqui. É certo que alguns redatores do Pasquim muitas vezes se excedem na sátira, levando a agressividade a um ponto quase irreparável. É também verdade que alguns amigos meus foram brutalmente atacados pelo Pasquim. Por isso, nunca me ocorreu entrar na Patota para valer. Todo mundo aqui é meu amigo, mas muita gente lá de fora também é. Esclareço, Manchete e Jornal do Brasil são casas minhas, representam a única família que conheci depois de ter rompido com a minha família propriamente dita. Quando o Pasquim investe contra o JB e contra a Manchete, lamento não só a injustiça, mas também a hipocrisia. Será, penso eu, que os donos da Editora Abril têm olhos mais lindos? Será que a bicha do Pasquim faz parte da equipe da realidade? Mas como são todos meus amigos, fico quieto no meu canto. Soube que todos esses senhores e outros da Patota faltaram seguidamente ao trabalho. Eles não podiam falar da prisão. Cada qual estando entregue à sua predileção particular. E me bateu na consciência o dever de preencher essa lacuna monstruosa. Dir-se-ia uma laguna. Aqui estou. Só peço a Deus que no próximo número eles estejam de volta. Os relapses. Assinado, Carlinhos Oliveira, a bicha de plantão.
Que tinha um personagem que era a bicha do Pasquim, né?
É. Muito bom. Vai lá, Diego.
Tá, eu estava hoje à tarde também estava dando uma folhada no Pasquim online. E aí eu separei duas coisinhas aqui porque me afetaram de formas diferentes. Assim. Uma é lá no número 3, ainda de 69, que talvez tenha sido o primeiro poema que apareceu. Assim. Inclusive tem uma menção, diz assim, um poema num jornal cheio de piadas é como disse Paulo Mendes Campos, quem não tem senso de humor não pode ser poeta, quem não tem sentido lírico não pode ser humorista, abram alas, deixem a poesia passar. E aí vem um poema inédito de Ferreira Goulart. 69, não é o Goulart ainda do poema sujo, nem nada, é um Goulart meio... Aliás, o verso final dá uma vergonha. Assim, o Goulart, por muito tempo, muitos poemas ao longo da sua obra, terminou mal os poemas. E esse aqui é um caso. Mas o poema é um poema singelo. O título do poema é Memória. Menino no capinzal, caminha nesta tarde e em outra a vida. Entre capins e mata-pastos, vai, pisa nas ervas mortas ontem e vivas hoje e revividas no clarão da lembrança. E há qualquer coisa azul que o ilumina e que não vem do céu, e se não vem do chão, vem de certo do mar batendo noutra tarde e no meu corpo agora. Um mar defunto que se acende na carne como noutras vezes se acende o sabor de uma fruta. Podia terminar aqui, mas aí ele continua dizendo: ou a suja luz dos perfumes da vida. Ah, vida. Esse a vida é péssimo. Podia terminar na fruta ali. Fruta é um elemento que atravessa toda a obra do
Goulart. Editor de poesia, editor. Quarto.
Desculpa. Mas esse é um poema inédito. Eu imprimi aqui para vocês olharem. Um poema inédito de Ferreira Goulart, que saiu lá no Pasquim número 3, de 69. E esse aqui eu fiquei muito tocado hoje à tarde, quando eu vi também, no número 9, também lá de 69, sai uma mensagenzinha, diz no cantinho, tem duas, uma página com ilustrações, com charges, né? E aí vai dizer assim, Volansky, o quente pela primeira vez no Brasil. E aí tem uma apresentação, né, do Jorge Volansky, que diz assim, Volansky surgiu há uns 6 anos na revista Araquiri, desenhando histórias em quadrinhos do gênero de revista Mad. Gozações de filme, através de um desenho realista e detalhado, fraca imitação do americano Bill Elder. Quando foi chamado por Ciné para colaborar na sua primeira revista, Ciné Massacre, modificou inteiramente seu traço, chegando a uma simplificação total, simples, anotações gráficas. Depois de fechada Ciné Massacre, os dois, Ciné e Volansky, partiram para L'Enragé, que também não teve vida longa. Mas Volansky projetou-se nessa fase. Seu humor truculento e descontraído começou a chamar atenção. Publicou um livro que fez tremendo sucesso, Il ne pense qu'à ça, algo tipo eles só pensam naquilo, e passou a colaborar regularmente na Plexus, na Louis, em várias revistas da Europa e dos Estados Unidos. Sua peça Je ne veux pas mourir idiot, não quero morrer sendo um idiota, ficou em cartaz durante meses em Paris. Então foi essa a primeira menção e primeira aparição do Jorge Volansky no Pasquim, no Brasil. E Jorge Volansky que foi estupidamente assassinado com outras pessoas naquele atentado ao Charlie Hebdo em 2015.
É isso aí. Volinsky.
Tá, eu vou ler assim, dois trechinhos de textos que só para exemplificar assim, um pouco do humor, né, que era bem... do deboche reinante, né, nas páginas do Pasquim, na linha assim, editorial. Essas notas nem são assinadas. Então, eles estão tirando uma onda ali do Maharishi, aquele, o cara, o guru, aquele. Teve uma época que isso era levado a sério. Né? Então, assim, se há alguém com pretensões para tornar o mundo inteiramente feliz, esse homem é o Maharishi, Mahesh Yogi, para quem a meditação transcendental será capaz de levar cada homem a um estado de total bem-aventurança, todas as sociedades a uma completa harmonia e todos os povos, com exceção de Uganda, ao mais perfeito entendimento. Eles vão repetir isso várias vezes, eu vou eliminar. Tá? Reparem bem nos olhos do Maharishi. Para obtê-los, basta uma rotina simples, capaz de proporcionar uma aptidão básica, habilidade, destreza, meditação transcendental. A rosca direta. Note o espaçamento das pupilas. Comece na posição camelo adenoidal. Tá, aí eles vão tirando uma onda, barará, bababá. Eu vou lá para o final. O Maharishi veio pela primeira vez ao Brasil em 1966, partiu a pé do Himalaia e chegou aqui aos 18 centímetros do chão. Segundo os céticos, não seriam mais que 15. Espero, Maharishi, o apoio do governo para a instalação de 98 centros que aqui pretende abrir. Segundo o ex-mestre dos Beatles, 1, 2, 3, todo mundo no ar, 4, 5, 6, o negócio é levitar. Sua pele de um moreno característico dos hindus, contrastando com o verde das notas de $100, torna-se por um instante alva, como o tecido que veste e seus cabelos e barbas brancos. Trata-se da sexta posição mental transcendental, também conhecida como a do baiacu falecido. Figura B, aí tem a figura. Nas costas, leva um imenso punhal que cravata. Trata-se da oitava posição. Oitava posição mental. O nome da posição é Guru Morto por Discípulo Enraivecido. Diz Guru Morto por Discípulo Enraivecido. Discretamente, para não perturbarmos os trabalhos, levitamos até a porta da saída. Adeus, mestre. Tinha a outra, eu só vou dar a manchete, tá? Porque eu acho que já está meio estourado, que é o seguinte, que era também a clássica, pá, tem umas cartas maravilhosas, mas não vai dar, tá? Aí a manchete é assim, ó, todo paulista é bicha. É, vocês conhecem, aí acho que todo mundo conhece, não vou ler. Não, não. Todo paulista...
Isso é na capa, né?
É.
Todo paulista é bicha.
Aí, todo paulista é bicha, bem grande, mas no meio, entre o paulista e a bicha, tá assim, todo paulista que não gosta de mulher... É, tá aqui. Todo paulista que não gosta de mulher é bicha. E aí tem o texto, né, que diz assim... Esse texto aqui é do Milor. Pois é, você... Teve um ai ali. Pois é, você foi nessa. Você, paulista, ainda cai em conversa de carioca. Pior ainda, cai na conversa de mineiro. Pior ainda, porque quem bolou a capa desse número foi o Ziraldo, que nem mineiro é. É de Caratinga, bem para lá do lado de lado. Além, muito além do Conceição do Mato Dentro. O que acontece é que a venda do número passado do Pasquim nos deu um baita susto, um bruto susto. Caiu 24 exemplares em São Paulo. 24. Estabeleceu-se imediatamente um pânico na nossa gerência, composta especialmente do Grossi e da Marisa. O Grossi, vocês sabem quem é. Agora, a Marisa é uma moça morena, de 1,70m de altura, olhos grandes, verdes, um jeito meigo de irmã da gente, daquelas irmãs que a gente fica pensando, bem, se não fosse nossa irmã, seria bem melhor. Mas eu divago. Voltando ao assunto fundamental, quando o pânico bateu na gerência e se espalhou à redação e foi convocado imediatamente um brainstorm para saber como é que se ia recuperar os exemplares perdidos, o Ziraldo ganhou a parada apresentando a capa de hoje com a seguinte defesa psicológica. Paulista não resiste a desafio vindo do Rio. Basta a gente bolar uma agressão na capa e todo paulista vai sair comprando e ainda por cima vão rir a beça e dizer felizes. Ah, esses cariocas são descontraídos, pares, descontraídos as pampas, pô. E foi o que se deu com você, paulista, que nos lê neste momento, né? E mais uma coisa eu digo aqui a favor dos habitantes da Pauliceia. Um paulista que vê na banca uma capa de jornal dizendo todo paulista é bicha e compra impávido esse jornal é macho paca. Ah, tá. Aí fez uma média. Tá, mas é isso aí. Milor Fernandes, né? Opa, assim. Tá, então o Márcio faz o Kefes. Tu tinha uma coisinha para encerrar, né?
Para encerrar?
Uhum.
Então tá, é um pequeno texto do Geraldo Carneiro, poeta e...
Agora acadêmico.
Agora da academia, eu vi ele lá.
E ele traduziu um trabalho do Shakespeare para uma peça, na época encenada pela mulher dele, Maria Padilha, atriz aquela, e a peça acabava de maneira abrupta. E o Aderbal Freire Filho, diretor da peça, pediu que ele fizesse um final, e é o final aqui que eu vou ler.
Fizesse um final direitinho.
É o final mais o final redondinho. É,
Shakespeare,
ter acabado. E é uma coisa meio interativa, então eu peço um pouquinho da ajuda de vocês.
Opa.
Mas vamos a que interessa. Estou aqui para dizer o epílogo da peça, essa ciranda de paixões, essa batalha em que a justiça farda, mas não talha, ou vice-versa. E aproveitando o rumo da conversa, falando sério, eu quero esclarecer mais um mistério. É a história de um tio meu que era mago e que eu me referi de modo vago, que inventou um artifício formidável para conjurar as forças do acaso e, conforme o caso, os humores inconstantes da plateia. Vocês querem saber qual é a ideia?
Sim!
Segura um pouquinho para mim, por favor.
Segura, tu vai ensinar.
Primeiro, erga a mão direita para o céu, até a altura de seu improvável chapéu. Depois, à esquerda, num movimento semelhante, num gesto suplicante, singelo. Agora, alinhe as duas em paralelo. Num arremedo de aceno, não tenha medo de parecer obsceno. E, enfim, manifeste ruidosamente seu agrado. Do contrário, eu me sentirei arruinado.
Muito bom. Maravilha, então. Era isso?
Era isso e todo o resto.
Deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei do Pix. E aí eu cometi a estupidez de não dizer qual é a chave, o endereço.
Pô.
A chave.
E as pessoas não param de não perguntar.
Não param de não perguntar.
Não, teve gente que perguntou de fato. Katia@radioelétrica.com é a chave Pix. Também recebe contribuições, ideias, sugestões, pedidos de outras coisas.
Depoimento sobre coçar o saco. Depoimento sobre se brasileiro coça o saco mesmo em público
e
ou não. E mexe o gelo do uísque com o dedo.
Tem também, para quem prefere fazer uma contribuição espontânea, a gente tem uma conta no Banco do Brasil, que aparece aqui na tela. E, não, era isso, a gente agradece.
Tu fala que aparece na tela e aparece na tela?
Não sei, eu vou melhorar. Não sei.
Poderoso,
é,
né?
É para aparecer, mas vou ver se, ó, agência 47368, a conta é 60194. Tá bom?
E a senha?
Muito bom.
E a senha, atenção para a senha. A senha é XXXX. Não, era isso. Eu queria agradecer ao Márcio Pinheiro, agradecer a todos vocês que vieram aqui. Que, pô, sem vocês aqui a gente não teria o menor clima. Obrigada mesmo, foi demais. E, professor, campanha volta. Vamos lá, vamos se animar, vamos botar uma animação.
Vamos ver o contrato novo. Eu quero ver
Ele anda assim, o almoço das quintas, ele também não tem ido.
Então não tem desculpa, que você vai dormir cedo, que não dá nada.
E vai acordar tarde.
É que amanhã da manhã eu dou aula. Sou...
Ele faz
e daqui a pouco vai voltar o presencial, né? Ainda estou longe.
Não, mas no próximo semestre não pega aula, 4 da manhã.
Ele faz samba e aula até mais tarde, tem muito sono.
É uma loucura. Bueno, queria então agora chamar a nossa canja, né? Vocês sabem que é tradição desde o primeiro dia do Sarau. A gente tem música sempre, já tivemos aqui artistas consagradíssimos, assim, tipo Los Hermanos, uma noite que o professor apagou da memória.
Eu não me lembro.
O Vitor Ramil.
Acho que eu não sabia quem era o Los
Hermanos. Mas eles tocaram aqui acústico, aqui. Foi super legal. O Ney Lisboa, o Vitor Ramil, Humberto Gessinger, todo mundo já tocou, o Nelson Coelho de Castro, Bebeto Alves, pô, é muito bacana.
O Borghetti.
O filho do Borghetti.
O filho do Borghetti, o Pedro Borghetti.
Biógrafo do Borghetti.
Não, e a filha do Borghetti também é...
Borghetti é uma holding.
Uma holding.
Borghetti Inc.
E, então, assim, a gente também traz artistas. Muitos artistas fizeram o primeiro show aqui um deles é o... Ai, me deu um branco.
Felipe
agora.
Cato.
Felipe Cato, obrigado.
Não era ninguém quando ele cantou.
Não era ninguém. É. A Duda Brack, que também hoje está fazendo, né, uma carreira bem importante no centro do país. Então, são pessoas que passaram por aqui.
Fabrício Carpinejá, que agora
não era ninguém.
Não era nada, era um chinelão. Agora é o cara que faz o texto para a despedida do D'Alessandro.
Ele fez.
Ele fez o texto e a locução.
Ai, a locução não
toma.
Precisava.
Toma.
Mas não estava lá.
Não, mas tinha podia mas não ser lá. O próprio da Alessandra.
Gravou. Não era uma
off.
Uma oração em favor do da Alessandra. Da Alessandra.
Vai,
cavalo.
Com seu corpo apolíneo.
Isso. Ah, é sério?
Não. Sei, eu me lembro que terminava com o pôr do sol. Estou sacaneando, Fabrício, mas terminava com o pôr do sol. Um lindo texto. Então, chorei.
Tu chorou?
Chorei. Não com o texto do Fabrício, mas chorei com a despedida do Alessandro.
Você está chorando até em comercial de supermercado.
Tá uma loucura. Tá, gente, então vou chamar agora uma artista chamada Camila. Ela não tocou ainda aqui no Sarau. Pedi para ela fazer um pequeno textinho. Ela escreveu assim, artista independente. Porto-alegrense, que tem seus olhos voltados para projetos autorais, bebe na fonte da MPB, rock e pop, faz questão de acompanhar e se inspirar em artistas locais, porque acredita que juntos se vai mais longe. Então, uma salva de palmas para Camila! Muito obrigada!
Da escrita eu te espanto de mim, ó, pra tão cedo não te ver. Sorriso faz de mão leve, por sentir seu poder ver. Eu que antes inspirava, hoje inspiro sem sofrer. E aí, tudo se acalma. É bem difícil, mas acho que a gente consegue fazer junto. Eu abri os olhos, me pareceu mais brilhante naquela luz que brilha e vinha de cor, que pescava que ardia da dor de e da melancolia. Nenhum tempo é tempo perdido, todo tempo é poesia. E na alegria da escrita eu te espanto de mim, ó, pra tão cedo não te ver. Sorriso faz de mão leve, por sentir sem poder ver. E eu que antes inspirava, hoje inspiro sem sofrer. Que adia da dor de e da melancolia. que acomoda, não acorda, me discorda, que dá corda, que discorda, que extrapola minha mala, me chateia em me machucar. Que acomoda, não acorda, me desdobra, que dá corda, que discorda, que extrapola, que minha mala, me chateia em me machucar. Da dor e da melancolia. Essa música se chama Tempo. Ela está disponível em todas as plataformas de streaming. É uma música que eu tenho bastante carinho. E agora a gente vai receber, acho que o meu maior incentivador, que vai nos acompanhar hoje, vai fazer as guitarras para a gente. Camilo. Essa próxima música, ela é um spoiler, porque ela ainda não foi lançada. Ela se chama Teu Nome é Saudade. Hoje eu acho que o teu nome é saudade, que aperta o peito e que faz tão bem. Só pode ser. Sobrenome tem que ser tempestade, que revira tempo todo meu ser. Nem há de ter estar aí e nem tu aqui. Ah, vem cá, te espero sem nem pensar. Cada traço meu e eu cuido dos teus. Acho que o teu nome é saudade, que aperta o peito e que faz tão bem. Só pode ser. Sobrenome tem que ser tempestade, que revira tempo todo meu ser. Nem há de ter remédio estar aí e nem tu. visto as minhas digitais sob o corpo teu. E sinto não poder ficar pra sempre, pra sempre. Traz aqui, América, te entrego sem nem pensar cada traço meu e eu cuido dos teus. Tantas cartas e nem sabe. Eu já dediquei mais de 1 milhão de flores, mas você tem tantas músicas e nem sabe. Você e mais alguém que tava ali pra eu saber onde foi meu amor. Tão por nós dois é que você tem tantas músicas e nem sabe. Você tem tantas cartas e nem sabe. Escutar, eu já não quero mais. Desculpas, eu já não quero mais. Saber o que eu senti só por te ver. Escutar, escutar, eu já não quero mais. Desculpas, eu já não quero mais. Saber o que eu senti só por te ver. Escutar, escutar, eu já não quero mais. Desculpas, eu já não quero mais. Saber o que eu senti só por te ver. Desculpar. Obrigada. Essa se chama Escuta. Música. duas nem tão nossas. Mesmo que eu sentisse as flores tocarem, o cheiro não seria mais tão meu. Não seria mais tão meu. Não seria mais tão teu e nem tão nosso. Porque a nossa estreleira cadente já partiu sem deixar astro. Nossa flor ainda vive, mas com espinha onde eu passo. E o doce som da tua voz embaixo dos lençóis, eu e você a sós, com o mundo só pra nós. Apenas pensando em amar e amar. É. Mesmo que eu ainda pudesse ver todas as estrelas lá no céu, não seriam mais tão minhas, não seriam mais tão tuas, nem tão nossas. Mesmo que eu sentisse as flores tocarem, o cheiro não seria mais, mais tão meu. Não seria mais tão meu, não seria mais tão teu e nem tão nosso. Porque a nossa estreleira cadente já partiu sem deixar astro. Nossa flor ainda vive, mas com espinha onde eu passo. É ai, o doce som da tua voz embaixo dos lençóis, eu e você a sós, com o mundo só pra nós. Apenas pensando em amar. Essa se chama Espinhos, também já está aí para o mundo. E agora a gente vai seguir para uma também autoral, que não está no mundo, é outro spoiler. Trouxe dois spoilers hoje. Essa música, ela se chama Segredo. Alguns, duas horas atrás, ela se chamava Contra, e agora e aí, e hoje eu decidi que ela vai se chamar Segredo. Mas se eu mudar, é nosso segredo, tá? E o meu coração tá tão pequeno agora que eu nem sei mais por onde ir. A minha alma tá gritando dores pra você. Me pega ou me larga de vez. Que aí eu tento acreditar, meu amor. Aí eu tento acreditar. Por enquanto eu te procuro, não assumo. Na minha mente eu presumo, eu lembro um pouco, me disfarço. Meu segredo é meu laço. Eu conto um pouco, corto a fala. Conto tudo, me abala. E eu levanto um passo à frente, mas um pouco indiferente. E coração tá tão pequeno agora que eu nem sei mais por onde ir. E a minha alma tá gritando horrores pra você. Me pega ou me larga de vez. Que aí eu tento acreditar, meu amor. Aí eu tento acreditar. Por enquanto eu te procuro, não assumo. Na minha mente eu presumo, eu lembro um pouco, corto a fala, conto tudo, me abala. E eu levanto um passo à frente, mais um pouco indiferente. Eu levanto um passo à frente, mais um pouco indiferente. Agora nós vamos para a penúltima da noite. A gente tem mais uma autoral e uma homenagem para um símbolo brasileiro de resistência. Essa primeira agora é a autoral. Ela se chama Castanhos. Ela foi uma das... Acho que foi a primeira autoral, na verdade, que eu levei para o estúdio. Eu me senti muito sortuda das pessoas que estavam abraçando aquilo. Eu não tenho obrigação de te falar tudo o que eu sinto por você, mas você bem que podia me dizer o que é que sente aí sozinho. Já que não tem ninguém pra conversar nem pra dizer sobre o teu dia, e que consegue sorrir tão por si mesmo que eu mal posso entender. Me conta o teu segredo, fala pros meus olhos o que os teus castanhos escondem. É que se eu te vejo eu não respiro, perco a fala. E você? É que se eu te vejo é só meu riso sem minha fala. E você? De te falar tudo o que eu sinto por você, mas você bem que podia me dizer o que é que sente aí sozinho. Já que não tem ninguém pra conversar nem pra dizer sobre o teu dia, e que consegue sorrir tão por si mesmo que eu mal posso entender. Me conta o teu segredo, fala pros meus olhos o que os teus castanhos escondem. É que se eu te vejo eu não respiro, perco a fala. E você? É que se eu te vejo é só meu riso sem minha fala. E você? Eu vou te amar só nas minhas canções. É estranho, mas eu gosto assim. Eu vou te amar só nas minhas canções. É estranho, mas eu gosto assim. Uh-uh-uh-uh-uh.
Obrigada. Obrigada. Então, a gente vai se encaminhando para a última. Antes de revelar qual é a última, o hipersegredo, quero agradecer a Kátia, ao Felipe, por essa oportunidade e por esse projeto incrível, né, e necessário, principalmente o tema de hoje, né? Ah, e a música, né? Eu me esqueci. A música que a gente trouxe hoje é Ovelha Negra, da Rita Lee. Há alguns dias atrás, semana passada, ela saiu a notícia, né, de que ela venceu um câncer. E ela também é um símbolo de resistência muito importante brasileiro, né? Então achei que era muito pertinente trazer aqui. Obrigada e boa noite.
Sarau Elétrico, Rádio Livre.